It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
JovemPan.com.br.
O aumento salarial para o Poder Judiciário ainda causa polêmica em Brasília. Direto para a Capital Federal, conversar com nosso companheiro, jornalista Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Thiago Reis. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Ô, Fernando, a grande questão é, o Palácio do Planalto vai vetar o aumento de salário para o Poder Judiciário caso o Congresso aprove a medida?
Esse é o grande problema desse ajuste fiscal que está em curso e que a gente noticia diariamente aqui em Brasília. O governo do presidente interino Michel Temer luta para deixar claro que este ajuste fiscal em curso no país neste momento é realmente a sério e uma das grandes dúvidas é essa. Está aí, como se diz, na bica para ser aprovado o aumento de salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A medida já passou pela Câmara dos Deputados, está para ser votada no Senado da República e ninguém sabe se o Senado vier a aprovar, se o presidente da República, Michel Temer, vetará tal aumento. O aumento de quanto é? Ministros do Supremo recebem hoje R$ 33.700 por mês. Passariam a receber a partir de janeiro R$ 39.200. São apenas 11 ministros no Supremo. Aí dirão, poxa, mas são apenas 11 salários. Não, nada disso. O teto do funcionalismo público no Brasil é medido pelo maior salário do Supremo Tribunal Federal, no caso dos ministros. E com esse aumento estaria aberta a porteira para dezenas de categorias de trabalhadores no serviço público pleitearem também aumentos salariais com base no aumento que foi dado aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, ninguém sabe o que vai acontecer. O governo está morrendo de medo de passar sinais contraditórios a respeito da sua intenção de fazer um ajuste fiscal sério, definitivo e que coloque as contas públicas brasileiras nos eixos novamente. Por outro lado, Michel Temer já disse a interlocutores que não tem como se indispor com toda a magistratura brasileira, até porque o primeiro elo aí nessa cadeia alimentar de aumento de salário seriam os juízes, desembargadores nos níveis locais e estaduais pelo país inteiro, com um custo de alguns bilhões de reais, se de fato os aumentos forem concedidos. Há um argumento aqui dentro do governo que é o seguinte: olha, tudo bem, se o Senado quiser dar esse aumento, serão 11 ministros do Supremo. Agora, aumento para todo mundo em cascata só poderá existir se ficar dentro do teto do aumento dos gastos públicos, que será fixado por meio de uma emenda constitucional, que também está para ser votada pelo Congresso. Essa emenda diz que o gasto público de governos estaduais, municipais e federal, num ano não poderá ser além do que foi a taxa da inflação do ano anterior. Nesse caso, se alguém quer dar aumento para alguma categoria, um prefeito, um governador ou mesmo um presidente da República, tudo bem, só que vai ter que tirar dinheiro de outro lugar e, portanto, o teto geral de gastos públicos estaria mantido. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que haverá certamente muita exceção pelo meio do caminho. E não é, sobretudo, um sinal muito bom conceder um aumento tão polpudo assim para R$ 39.200 de salário para os ministros do Supremo, que inclusive estariam recebendo aí vencimentos muito superiores a vários países desenvolvidos para juízes, magistrados que ocupam a mesma função. Ninguém, vejam bem, está querendo dizer aqui que juízes, ministros do Supremo não devam receber salários dignos e realmente reconhecer o trabalho que o Poder Judiciário faz para a consolidação da democracia brasileira. Não se trata disso. Trata-se de dizer que o país está com um déficit fiscal de 170 bilhões de reais neste ano, no ano que vem será quase 140 bilhões de reais o valor aí do déficit público, e é um momento de grandes dificuldades para que ninguém possa reclamar aí do aperto. Todo mundo está apertado e não é justo que alguns fiquem menos apertados que os demais. Portanto, uma situação aí muito difícil, está para ser votado no Congresso, tudo indica que pelo menos até o momento do impeachment na semana que vem, do julgamento final, nada será definido. Porém, depois, ao longo do mês de setembro, esse assunto será analisado pelos senadores, e aí a batata quente, caso o aumento seja aprovado, vai cair no colo de Michel Temer, se ele for confirmado no cargo de presidente. Aí saberemos da real disposição do presidente da República de enfrentar uma corporação, no caso de juízes, ou não enfrentá-la e sancionar um aumento tão grande aí de salários para o Poder Judiciário, Thiago Berraich.
Ô Fernando, um outro assunto, mas ainda falando sobre o Poder Judiciário. Qual será a consequência da suspensão das negociações da delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, Fernando?
A consequência principal dessa suspensão, que ninguém sabe se é temporária, definitiva, é que muitos políticos soltaram foguetes, fogos de artifício aqui quando souberam disso. Porque a delação premiada de Léo Pinheiro, que foi presidente da construtora baiana OAS, é explosiva para diversos políticos de diversos partidos brasileiros. Fala-se muito, é claro, no Partido dos Trabalhadores, no PT, que será atingido se essa delação vier mesmo a ser homologada, mas vai sobrar também para muita gente do PSDB e de outras legendas importantes. Com a decisão de ontem de Rodrigo Janot, procurador-geral da República, de suspender as negociações da delação premiada de Léo Pinheiro, tudo ficou parado e os políticos que estariam aí já se preparando para dar aquelas entrevistas, dizer que não tem nada a ver, que estariam repelindo as acusações de terem recebido dinheiro ilegal, todos esses sossegaram um pouco. Léo Pinheiro vem negociando com a Procuradoria-Geral da República desde março deste ano, nós já estamos em agosto. Essas delações são negociadas de maneira muito minuciosa, quase bizantina, nos mínimos detalhes, e quando todos os anexos dessa delação ficam prontos, aí então parte-se para a delação propriamente. Aí vai-se diante de um juiz e o juiz vai perguntando de acordo com aquilo que foi redigido nos anexos do pré-acordo para se fazer a delação. O fato é que houve um vazamento de informação no final de semana, publicado pela revista Veja, dizendo que no meio da delação de Léo Pinheiro havia uma acusação de relação imprópria entre o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal e a construtora OAS. Dias Toffoli foi procurado, negou veementemente, disse que apenas perguntou sobre um serviço de impermeabilização na sua casa e aí pagou por todos os serviços prestados e parece que tem meios de provar tudo isso. O fato é que a divulgação desse dado atrapalhou por completo a delação de Léo Pinheiro. Ninguém sabe se essa delação será retomada. É muito ruim que isso tenha acontecido e chamou muito a atenção aqui em Brasília o fato de todos nós sabemos, não há ninguém, a não ser quem tenha chegado de Marte agora aqui no Brasil, que não saiba que a lógica ao longo dos últimos meses tem sido advogados, alguns muito inescrupulosos, vazando informações de delações para tentarem embananar o processo e daí nada acabar sendo divulgado para proteger os seus clientes, não aquele que estava tentando fazer a delação. Muita gente desconfiando que esse caso envolvendo Léo Pinheiro, essa estratégia repetida, o que seria lamentável. E mais lamentável ainda é o fato de, quando outros vazamentos ocorreram, quantos nós já noticiamos aqui na Jovem Pan? Dezenas. Nunca houve a suspensão propriamente dos acordos para uma delação. Agora, com a citação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, houve esse bloqueio aí do processo. Por que será? É muito esquisito. A Procuradoria-Geral da República não parece ter agido com um critério único ao longo dos últimos meses ao adotar a suspensão de uma delação apenas no caso da OAS. Tem que se aguardar um pouco, dar o benefício da dúvida para Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, mas... por enquanto, está um pouco inexplicável o que aconteceu. Certamente não foi para proteger ministros do Supremo, nem Dias Toffoli, porque não há ali nenhum elemento comprobatório que pudesse, de fato, levar o ministro a uma situação muito incontornável. Mas, certamente, na delação de Léo Pinheiro, que foi suspensa, muitos políticos, não apenas os do PT, estariam comprometidos. E agora todos estão aí soltando fogos de artifício por conta dessa paralisia que se deu no processo. Vamos aguardar Rodrigo Janot fornecer mais informações a respeito desse caso nos próximos dias ou semanas. Thiago Berrache.
Fernando Rodrigues, direto de Brasília. Bom dia, Fernando.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.